Foi. Olá, Poczinhas, olá, Poczonas, olá, Poczeiras, olá, Poczverso. Eu não estava, né, conseguindo ficar conectado no último episódio porque acabou a luz por aqui, mas estou de volta e abrindo esse episódio maravilhosamente nessa quarentena que estamos. Mas eu não estou sozinho, eu estou com.
Essa foi a
Ai, gente,
deixa.
pega a deixa, caralho.
Ai, foi, hoje foi diferente. Com o Felipe.
José.
Hilário!
E esse é o POC de Cultura.
É o POC de
No
Cultura. Sem
POC de
coordenação motora.
POC de
A gente tá quase a coordenação
Cultura.
motora, né?
Eu amo que, tipo, ficou repetindo POC de Cultura 38 vezes.
Muito alinhados, eu amei.
Eu amo, é porque a internet, né, tá parecendo aqueles correspondentes de jornal que estão, sei lá, na
Aí diz
Itália, a Elis
Camparini.
Scamparini.
Aí fica
Em cima do
meia hora
telhado.
esperando, assim, ó.
Que ela fica com a cara
Esperando chegar ao
esperando.
som.
É.
Gente, eu amo que,
Foi
tipo,
bem
ela
isso.
deve muito fazer. Ela foi, sei lá, precursora do home office, porque ela deve muito fazer todas as chamadas dela, direto ali, tipo, do telhado da casa dela. Que certeza aquilo deve ser o telhado da casa dela.
Sim.
E aí ela faz todas as transmissões
Eu acho
de lá.
que ele é
Eu a
estúdio.
Será, amigo?
Eu acho
A
que ele é
única vez que
estúdio.
ela
Um telhado?
fez, a única vez que ela não fez ao ar livre, o fundo era um telhado. Impresso num banner, eu amei.
É chique. Então, gente, eu morri no último episódio. Só para considerações finais, eu ouvi pela primeira vez, não pela primeira vez, mas assim, foi diferente ouvir o episódio de casa. Eu tô falando com os meninos enquanto estou com as mãos ocupadas, eles estão vendo o que eu tô fazendo. Mas enfim, foi
As
muito
mãos ocupadas
curioso.
com o quê? Eu não tô vendo, não, gente, porque eu tô numa gambiarra aqui que só Jesus na causa.
Amiga,
Não tô vendo nada,
eu
mas tudo
tô
bem.
bolando, enfim.
Ah, tá bom.
E aí, eu ouvi o episódio hoje, inclusive, enquanto eu pintava o meu quintal. Ouvi vocês e, assim, primeiro, né, não poderia estar mais orgulhoso do que vocês disseram, que eu acho que foi um episódio incrível. Eu amei 2 horas, assim, que foram para mim sensacionais. Era o José completamente puto, mandando todo mundo tomar no cu, que eu achei, assim, um momento de muito esclarecimento. E um outro momento que eu amei, assim,
Importante.
muito foi o Fih falando que é o melhor CD da década, não sei o que, não sei o que lá. Ele vira e fala: qual que é o nome do CD pra Dua Lipa? Eu juro, eu não conseguia.
Falou isso
Eu só não conseguia parar
mesmo. Amo.
de rir, que foi tipo: beleza, o CD da década, ele nem lembra o nome.
Amo.
Eu
Muito intenso.
tava mais preocupado com o conteúdo. Eu não jogo CD pela. Eu não jogo, eu não julgo CD pela capa.
Pelo nome.
Pelo nome.
Inclusive, capa do Cromática
Nossa,
perfeita, né?
é verdade, saiu hoje capa de Cromática, vocês
Eu
viram?
gostei muito
Não.
daquela versão que parecia
O
banda
quê,
de
Hilário?
thrash metal ou gothic metal.
Eu amei
Eu
aquela
amei
versão.
muito, mas
Também.
assim,
Ah,
eu achei
gente,
que merecia
eu sou uma
eterno.
gay fajuta. Eu sou uma gay fajuta, eu não vi nada. Eu tô vivendo em função de live de sertanejo, vocês acreditam? É isso, essa é a minha vida.
Não era tu que era Little Monster?
Pois é, pra vocês verem.
Eu, falando em live de sertanejo, teve ontem a live do Jorge Mateus, né?
Pelo
Isso,
amor de Deus,
teve.
Jorge Mateus, e não no bom sentido.
E eu não pude deixar de perder.
Teve uma polêmica que envolveu que parece que, tipo,
Ai,
tinha
gente, eu não
gente
posso
assistindo a
falar
live,
sobre
né?
isso.
Ah, então
Não,
a
mas é
gente.
que. Não, o que foi bizarro é que era uma live que tinha. Era num bar, né? A live. Tinha várias pessoas
Não,
cantando.
era na casa do Matheus a live, não era no bar,
Ah,
não.
aquilo era a casa
É, na
dele.
garagem da
Era a
casa
casa
dele.
dele.
Tá, a casa dele que parece um bar, no caso.
É, exatamente.
Bom, então vamos mudar de assunto, já
Vamos.
que
Não temos
o
tema, né?
nosso meteoro da paixão não.
O nosso tema, na verdade, são perguntas, né? Reflexões.
É.
Com o nosso
Reflexões.
público querido.
É, a gente precisa arranjar convidados para fazer
Nossa,
essas
na verdade a
lives,
gente
né?
tem um convidado. Eu esqueci de falar de combinar com o convidado, que era o pessoal da HBO, né? Da série da HBO.
Sim.
A gente vai combinar, a
Mas
gente vai
vamos
ter uma
combinar para semana que vem.
convidados da semana
Vamos
que vem, já
fazer.
estamos anunciando que é um pessoal da HBO, vem de uma série. Então vocês ficam aí na
E
expectativa.
válido
É
frisar que
isso.
assim, a gente.
Achei tudo.
Válido
Achei
frisar que a
chique.
gente está se adaptando ainda a todos os formatos, então se tudo não sair bonitinho como vocês esperam, tenham paciência, porque a gente está trabalhando nisso. Afinal, ninguém viveu isso antes.
Pois é, reclame aí na sua casa. Continua na minha...
Reclama aí no seu íntimo, no nosso Facebook, no nosso Instagram, gritar com a gente não, viado.
Reclama na sua casa aí, gay, porque eu não tô nem um pouco afim. Eu tô aqui tendo que segurar o celular pra falar, você não tem noção. Tudo pra vocês. É isso aí.
Tudo por vocês. O que a gente tava falando antes? Olha a doida que eu esqueci.
As perguntas.
Não, foi... Tá, da HBO. Eu ia falar que a gente ia ter a presença aqui do elenco de Game of Thrones, da...
A Calice. Todos eles.
Vem um dragão. A gente vai fazer uma live, uma videochamada com o dragão, com a Calice e com o Jon Snow.
Vai dar certo.
Mas fiquem ligados, porque semana que vem, talvez, se tudo der certo, a gente vai ter esses convidados. E surgiram convidados pra gente fazer nesse formato. Porque, apesar de não ser o ideal, né, que a gente gosta de ter a troca ao vivo, é uma forma de facilitar, né? Acaba
é o possível agora.
Possibilidades, né?
E é o que dá pra fazer. Exatamente, é o que dá pra fazer.
Isso, exatamente.
Surgiram nomes, assim, acessíveis. Não vem chamar Pablo Vittar, porque aí é uma coisa que... É um sonho, mas...
Talvez o Pablo esteja mais acessível agora, né?
É.
Quem sabe? Ela Quem tá lá sabe? Na casa dela.
Dançando, rajadão, seminua.
Tem que chamar... Ela virou TikToker. Ela tá fazendo um monte de vídeo de TikTok. Ela fez dançando uma banda de K-pop hoje. Ela tá incrível. E ela tá sem cueca, ela tá com shortinho sem cueca. Dá pra ver, marcado.
Como? Quem tá com shortinho sem cueca? A Pabllo Vittar?
A Pabllo.
No TikTok?
Ela fez um vídeo dançando K-pop, e, tipo, ela tá com shortinho sem cueca e a rola tá marcada, é isso.
Ah, tá.
E aí, os viados tudo mandando, você vai pôr uma cueca, mulher? Tá maravilhoso.
Amo o TikTok. Amo que é assim.
Vamos
qual
lá.
Qual foi o lugar que eu vi que tava acontecendo aí? Que não sei aonde no mundo os artistas estão fazendo ações pra angariar fundos. No Brasil, os artistas viraram TikToker. Eu vi isso, eu adorei. Todos viraram TikTokers.
Então, isso. Vamos combinar que, né, se for pra elencar alguma coisa, a gente já tá fudido já. Porque assim, o pessoal não faz nada mesmo. Acho que. Como vocês falaram, o trem bala foi o auge do que a gente conseguiu, o que já é extremamente deprimente. Mas, né, vamos que vamos.
Gente.
Mano, a gente apelidou o vírus.
Sim, de quê? De trem bala?
A gente apelidou o vírus.
De coronga.
De coronga.
Né?
Coronga.
Que não tem absolutamente nada a ver, é uma coisa totalmente. Nada a ver com o vírus, é uma coisa que vem antes por causa do filme do Coringa. E virou coronga, olha. A gente trabalha de
outras formas. O Brasil
e
a capacidade dele de lidar com crise, né?
A quantidade de memes sendo criada, assim, acho que se a gente precisasse de munição qualquer, e se fosse possível pagar em meme, a gente tava muito feito, porque assim, não tem como.
Ah, com certeza.
Gente, eu tô me sentindo, desculpa, eu vou interromper aqui pra falar uma coisa aleatória, eu tô me sentindo a mulher Pepita. Que eu tô aqui pedindo uma porção de calabresa. Só falta tomar o litrão, né? E a minha autoestima fica lá no Cristo Redentor. É isso, tá? Tô aqui. Bem aleatória. Eu acho que o episódio, o nome do episódio podia ser Assuntos Aleatórios. Porque, nossa senhora, enfim. Acho que ele pode ir pra pauta, né? Não sei.
Tá bom. Mas aproveitando que você falou que você pediu calabresa... Gostaria de falar mais uma vez para as poquezinhas que estão em São Paulo que o Castro Burger está com delivery e retirada no ambiente deles, aqui na Vila Mariana. Se você está com uma vontade de comer um hambúrguerzinho aí, ajudar um produtor independente, um pequeno empreendedor, ajuda bastante o pessoal da Castro, porque eles, além desse momento difícil, eles têm um trabalho muito, muito bonito com a comunidade LGBT, e eles são parceirões aqui do POC, então gostaria de lembrar aí, fazer só esse gancho aí, como o Caco gosta de pontuar os ganchos, que a gente tá... Que é importante divulgar esse tipo de projeto, e se você tem outros pequenos empreendedores que você pode ajudar, é um ótimo momento para fazer isso. Peça dos pequenos... porque os grandes vão sair da crise tranquilamente.
Arrasou, militou, é isso aí.
É isso.
Agora vamos começar as perguntas com uma pergunta leve, velho. É, a pergunta é da Rosa, querida Rosa, que tá sempre presente com a gente.
Querida Rosa.
Diz aí qual guilty pleasure de vocês. Vai, começa aí, gente.
Guilty pleasure?
Guilty pleasure?
Ah, Big Brother não é mais guilty pleasure, é só pleasure.
O meu guilty... O meu se chama Criminal Minds. Eu já falei isso aqui várias vezes, eu acho. Já falamos isso em outros episódios. Eu gosto de Criminal Minds, que é aquela série americana do povo do FBI que procura serial killers, etc. Eu gosto disso. E gosto também daquele programa... Um programa que passa no... Não é no Discovery Home and Health. Ah, TLC. Que é Quilos Mortais. Eu amo Quilos Mortais. Eu acho bárbaro.
Tem um nome horrível.
Eu já até imagino que deve ser, assim, péssimo.
É, não, mas não é...
The Biggest Loser, sabe?
Não, mas não é The Biggest Loser, não. Ele é um pouco melhor. Porque, na verdade, o cara não quer que as pessoas fiquem magras e fiquem se orgulhando de estar magra. É tipo aqueles obesos mórbidos gigantescos que estão na cama e que não conseguem se levantar, sabe? Aí ele vai lá e salva as pessoas da morte. É isso, basicamente.
Nossa, que programa tenebroso.
O nome é muito ruim. Quem foi o redator que deveria...
Não sei, em inglês não é Quilos Mortais, mas aqui no Brasil, né, tudo vira piada.
As traduções do Brasil são ótimas. As traduções do Brasil só não são melhores que as traduções de Portugal. Eu sugiro às poquezinhas que elas entrem no PT dos português de Portugal, dos filmes, dos títulos de filmes, pra se deliciarem com nomes incríveis. Das traduções de Portugal. É maravilhoso, gente.
É tudo.
Agora, sobre Guilty Pleasure, a gente tem um episódio de Guilty Pleasure gravado ano passado ou retrasado?
Passado.
Eu nem sei mais, menina.
As meninas do Potocas, Potocas Podcast, inclusive um beijo pras meninas do Potocas. Que a gente fala só sobre Guilty Pleasure. Eu acho que é no podcast delas, né?
É
no podcast delas, que...
O nosso é outro tema.
O nosso é meninas homofóbicas.
Meninas homofóbicas e gays machistas.
É verdade, verdade, verdade.
É porque aqui a gente milita, né?
Aqui foi a militância. Lá foi água.
Mas aí a gente fala bastante sobre Guilty Pleasure. E aí todo mundo lá fala que... Assim, não tem mais esse lance de Guilty Pleasure, porque a gente já é grandinho o suficiente pra, né... Não se apegar mais nisso, de ter vergonha das coisas que assiste. Eu pelo menos, não tenho ainda. Só que eu tenho uma coisa... Ai, derrubei meu celular aqui. Eu tenho uma coisa que tem me deixado um pouco envergonhado de gostar, mas ao mesmo tempo não, porque... Foda-se, porque eu sou dono... Eu pago minhas contas. Eu tenho ouvido diariamente as músicas de Manu Gavassi.
Ah, Felipe... Quando eu acho que você não pode ser mais gay branco, fica mais gay branco ainda.
Ele é uma fada sensata.
Não sou uma fada sensata. Mas eu comecei a gostar de um clipezinho dela, e aí eu achei a música boa. E aí eu falei assim, vou assumir aqui que eu gosto dessa música, e tá tudo bem. Não gostaria de ser julgado por isso, porque o Hilário acabou de falar que hoje o programa é chamado Quilos Mortais.
Pois é. Assim, Mas eu não tô te criticando, meu amor. Eu só tô dizendo pro senhor que o senhor é um fato sensato, entendeu?
Não, sou.
Vou falar. Eu fiz o Wanda.
Eu curto o Wanda
com a Manu e tudo mais. Eu amei conhecer ela, eu já conheci o trabalho dela e tal. Sempre, tipo, simpatizei com ela, mas nunca foi meu rolê. Conheci ela é maravilhosa, a gente se segue e tudo mais, até, né, considerações finais, isso é bem legal. Eu conheço o trabalho dela, já ouvi e vi todos os clipes e tal, mas assim, eu não tenho nada contra não, é que eu acho que em algumas questões dentro do Big Brother ela foi um pouco polêmica e me incomoda, mas não é nada demais não, é, tipo, eu gosto da pessoa dela e tal, foi mais uma brincadeira com o Felipe.
Eu gostei do disclaimer, agora... O Guilty Pleasure de vocês, do José do Caco.
Ai, gente, então, não sei.
Pussycat Dolls.
Não é Guilty Pleasure.
Tô brincando. O José, ele é uma fábrica de guilty pleasures, porque o José gosta de umas coisas...
O quê?
Você tava assistindo esses dias na Netflix uma série horrível de terror. Qual que é o nome?
Não vou falar mal, porque é uma série brasileira.
Mas é horrível, não é porque é brasileira que é... Você tem que passar pano. É muito ruim, gente, vocês não têm ideia.
É aquela série Espectro, sabe, que foi gravada na Liberdade.
Nossa, não? Aonde tem isso?
Na Netflix, amigo. É assim...
Amiga, é perfeito.
É um poço de radioatividade, se você quiser pular. Aí o José... Ele começou assistindo assim, ó.
É muito ruim.
Ai, que horrível, não sei o que lá. E aí a gente terminou o primeiro episódio. Aí ele falou assim, vamos ver o segundo? Aí eu falei assim, não, José, a gente não vai ver o segundo. Não tem porque a gente perder esse tempo. Aí vira e mexe, a gente tá na Netflix, zapeando lá, tipo, procurando algum filme ou série pra assistir. Ele para em Espectro e fala e olha pra mim com uma cara de tipo, vamos? Aí eu falo assim, eu já olho pra cara dele e falo, não. Sem ele dizer absolutamente nada.
É que agora eu comecei, vou ter que terminar, gente. Tem problema com coisas na cabeça.
Eu sou assim também, com série eu fico nessa mesma coisa. Bom, eu tenho os guilty pleasures agora muito específicos, não sei por que eu cheguei neles, mas eles são muito bons. Eu assisto o canal da Jack Aina e da Nick Tutorials, que são duas blogueiras de maquiagem gringas. Uma é branca demais e é, se eu não me engano, sei lá, não sei se ela é de Bruxelas, ela é de algum rolê meio longe, mas ela é super famosa, se assumiu trans recentemente. E a Jack Aina é uma das maiores blogueiras pretas, tipo, assim, do mundo e tal. Recebeu até a Naomi Campbell. E aí eu fico assistindo o canal das duas, assim, tipo... Só que o foda é que são tutoriais de maquiagem de, tipo, 35 minutos com elas na câmera Meu focada Deus. Ali. Sem falar nada, tipo, sabe, só falando coisa de maquiagem, não sei o quê, e entrando em várias brisas que, tipo, você fala, meu Deus, filha, corta essa porra. E a mina tá lá só pra fazer uma maquiagem, então é isso, uma delas. E a segunda tem um canal de... Vários canais, na verdade, de mulheres pretas norte-americanas que fazem pintura de lace front. E aí elas pegam, costuram a peruca toda, fazem toda a modelagem da peruca, pintam a peruca e tudo mais, e no fim elas fazem um look pra peruca. Eu tô viciado nisso porque eu amo coisas de transformação, então eu fico assistindo, tipo, vários desses, assim. Eu já perdi as contas de quantos eu assisti nesse meio de tempo.
Eu já acho que você tá demorando pra fazer um daqueles challenges de maquiagem. Cadê?
É verdade.
Então, evoluiu, aí bate assim, ó, e aparece.
E sai fazendo assim na batida da música, né?
Tá fazendo um rajadão.
E aí
agora.
Fica aí...
Isso. Toda vez que toca isso numa festa que eu ia, antes da gente ir em quarentena, ficar de quarentena, toda vez eu batia a mão na frente da cara e fazia assim, evoluiu. Virou um passo de dança.
Então, eu fiquei pensando nisso. Eu tava com o celular muito fodido, porque, tipo, meu celular parou de funcionar no meio da quarentena. E aí eu comprei um celular novo, agora eu tenho condições de usar isso, né? Virei cadelinha da Xiaomi. E aí eu vou fazer, mas eu tava pensando nisso, só que assim, eu falei, não quero ficar fazendo com, tipo, brega funk, sabe? Não quero ficar fazendo essas porra assim, por mais que seja legal. Aí eu pensei... Então, eu pensei em fazer só com banda Zemo ou com Evanescence. Tudo. Ou com, tipo, Slipknot, coisas assim. E aí eu acho que vai ser...
Arrasou.
Vai ser o meu
momento. É um novo segmento.
Gotiquinha trevosa.
O José acabou me falando o guilty pleasure dele.
Então, eu tenho um jogo de pintar que ele chama Happy Color. Ele é muito bestinha. Tem uns desenhos sem cor, e aí você seleciona, aí ele tem vários números e vários espacinhos com o número. Aí você seleciona, aí ele vai ficar meio que como se fosse uma transparência, você tem que clicar em cima pra colorir.
O José, ele é o tipo de pessoa que é assim.
É maravilhoso.
Ele baixa um jogo, e aí durante a propaganda... Tipo,
aí eu baixo todos os jogos que são da propaganda do jogo.
Como é um jogo que é grátis, fica aparecendo propaganda de outros jogos. Aí ele vai baixando propaganda dos jogos, os jogos das propagandas. O celular dele só tem jogo.
Eu vou excluindo depois.
José, coragem. Eu fazia um pouco disso, aí eu percebi que, tipo, eu tinha jogos que eu jogava durante 15 dias e parava. Aí eu falei, bom, né? Chega. Tá na hora de eu mudar isso.
Eu vi sem Candy Crush essa.
Mas às vezes eu faço
tempos.
Isso também, desse negócio de baixar o jogo do... Porque eu vejo tanto banner no jogo que aí
dá
eu baixo essa merda. Aí eu baixo jogando ele. Duas semanas.
Eu fiquei viciado em Candy Crush nessas épocas. Eu tava assistindo novela, Big Brother e jogando Candy Crush. Eu virei aí a minha tia.
Enfim, acho que a gente respondeu a pergunta, né?
Respondemos, vamos pra próxima.
Eu queria ir pra uma aqui do Twitter que eu acho interessante.
Vai lá.
Que é a Tata Gomes, @GomesTayara, que também segue a gente bastante tempo.
Sim, interage bastante. Um beijo para a Tata Gomes.
Beijo, Tata.
Beijo.
Com esse tempo em casa, qual lugar vocês estão mais sentindo falta de ir e onde vão depois que passar a quarentena? Eu tava pensando isso esses dias, inclusive.
Nossa,
eu
tenho uma lista gigantesca de lugares que eu quero ir.
Mas principalmente tô sentindo muita falta de sol, gente.
Sabe aquele meme da, acho que é Lala, que chama, que ela é nordestina, é uma trans nordestina, gordinha e tudo mais, que ela fala, ah, tô com vontade de roubar, eu vou matar, eu vou não sei o que. Ela fala isso. É a minha sensação pós.
Pós-quarentena aí, vai ser isso.
É aquele vídeo da Dilma. Destrua o patrimônio público.
Eu vou falar
que o primeiro lugar que eu quero ir é pra casa do meu namorado, porque eu não tô vendo ele.
Ai, também. Amigo, é verdade. Eu tenho visto um monte de amiga e amigo fazendo isso, tipo, que deve ser horrível, né? Eu e José, a gente mora junto, enfim, a nossa quarentena é junto.
Já
então...
estou.
A gente tá...
Inclusive, quando passar a quarentena, eu gostaria de não vê-lo mais, ao contrário.
A gente vai terminar.
Então, eu moro a 15 minutos de distância do Du. E é complicado pra mim, né, estar distante dele no momento, mas eu sei que é por um bem melhor, assim. Mas, assim, além de, lógico, estar junto com ele, eu acho que outro lugar também que eu adoraria ir pós-quarentena, sei lá, é um bar, talvez. Mas, tipo, um daqueles bem pé de chinelo, sabe, que as pessoas estão majoritariamente na rua e o bar, ele só serve pra você buscar a cerveja dentro e ficar na rua. É, eu adoraria um desse e... provavelmente, sei lá, uma balada, assim, mas só pra exorcizar os demônios de ficar em casa um pouco, mas depois disso nunca mais pisar nela. E vocês?
Então, eu tô com muita saudade de sol, porque apesar da gente tomar sol de vez em quando, né, eu não tomo sol de fato estando dentro de casa, né, porque janela é foda. E eu já vou aproveitar e fazer o gancho aqui com a pergunta do Willis, que também a gente tá preocupado com a Júpiter, né? Que ela não tá saindo mais. É, a gente tá dando rolê, tipo, quase nunca com ela, né? Então, e ele perguntou, uma pergunta especial pro Fih e pro José, como estão lidando com tudo isso, mas no contexto tendo um pet, como tá sendo essa rotina de não sair pra passear com a Júpiter todo dia? É, a gente tenta ao máximo exercitar ela dentro de casa, né? Eu fico correndo atrás dela aqui, brincando, pra ela não... Porque senão ela fica o tempo inteiro dormindo.
Não, é como se a Júpiter também fosse uma cachorra muito...
É, sim.
É, que tem vontade de brincar, porque quando a gente leva ela pra levar... Ela leva ela pra um parque, qualquer coisa, ela fica mais do nosso lado, sentada do nosso lado, do que correndo.
Ela então, é boia.
Ela gosta muito... ela é muito caseira, mas ao mesmo tempo é meio...
É
meio ruim pra ela, né, ainda. Mas
aqui, acho que quando ela tá sozinha, ela brinca mais do que quando tem gente em casa, que ela quer ficar só pertinho, né?
É, ela é muito carentona. Ela fica grudada na gente. Até quando os meninos vêm gravar aqui, eles percebem, né? Que ela fica no nosso pé o tempo inteiro. Só no final da gravação que ela já foi pra caminha dela dormir, deitar e ficar assistindo a gente, ouvindo.
Mas um lugar que eu quero muito ir também é cinema.
Sim. Pior que, tipo, eu tava lembrando, acho que o único filme que eu teria interesse de ver seria Mulan. Mas, né, não vai rolar.
É. Mas saudade.
Eu tô com vontade... Eu, agora respondendo, eu tô com vontade de sair pra comer...
Ai, também,
tipo
verdade.
Assim, quero ir numa lanchonete. Lanchonete.
Você virou realmente, né? Uma mulher 40 mais.
Interior Rose.
Eu queria sair pra comer, sei lá, e comer alguma comida qualquer, assim. Ir num restaurante pra comer, sentar e comer num lugar. Assim, eu gosto muito de comer em casa. Tá sendo até um exercício, né? Tipo... Da gente começar a comer comida feita em casa todos os dias. Porque, enfim, rotina, geralmente você tem que comer no restaurante perto do seu trabalho. Não é todo dia que dá pra levar marmita e tal, pelo menos aqui em casa, né? Mas a gente tá comendo todos os dias em casa. E eu amo a comida do José, por exemplo. Mas eu tô com muita saudade de comer, tipo, sair pra comer, sabe? Me arrumar pra encontrar amigos... num restaurante ou, sei lá, pra beber alguma coisa. E assim, o primeiro lugar que eu quero ir saindo daqui, dessa quarentena, eu quero, tipo, nem que eu tenha que me endividar até o cu pra ir pro Nordeste. Porque eu tenho revisto muito a nossa viagem, as nossas fotos da viagem do ano passado pro Nordeste. E, meu Deus do céu, eu fiquei com muita... Me bateu uma saudade insana, assim. Eu acho que é... Principalmente porque a gente tá preso e aí a gente quer sair, né? E aí é um lugar que, assim, é extremamente lindo, gostoso, o povo muito caloroso, muito próximo, muito caloroso mesmo, é a palavra. E aí eu fiquei com muita saudade disso, assim, tipo, de sair de viajar pro Nordeste. Então, quando eu tiver a oportunidade, eu vou me endividar até o cu, nem que eu tenha que vender todas as coisas nem que eu tenha que vender o videogame que eu comprei pra passar a quarentena, eu vou viajar pro Nordeste. A gente vai fazer uma viagem pro Nordeste.
Ah, eu não pensei em nada, gente. Eu Hilário, acho que eu quero sair sem culpa, sabe, de casa, assim. Porque eu tô indo só no máximo até o supermercado, que é aqui 500 metros da minha casa. E mesmo assim eu vou pra lá, assim, pensando, meu Deus, eu estou me sentindo extremamente culpado por estar indo no supermercado, entendeu? Então eu posso ir até a esquina e eu queria ter a liberdade de poder sair pra qualquer lugar sem ter culpa ou sem pensar que eu tô pegando alguma doença que eu vou morrer, entendeu? Basicamente isso, sendo bem catastrófico. Eu acho que esse é o principal ponto.
Aham. Uhum.
A gente foi no mercado ontem e, meu Deus do céu, primeiro, o tanto de coisas que a gente pensou antes de ir ao mercado. Tipo, se a gente precisa se proteger, o que a gente tem que usar? Se a gente usa roupa comprida, se a gente usa máscara, não usa máscara, se a gente vai a pé, se a gente vai de Uber, o que é melhor?
Tudo que você encosta no supermercado, você tem que, tipo, higienizar as mãos de novo. E aí você entra no supermercado, chega no supermercado, tem uma fila gigantesca. E ela só é gigantesca, na verdade, porque as pessoas têm que ficar muito separadas, né? Então, assim, era uma fila que tava dando volta no estacionamento. E aí, quando a gente entrou, você entra e tem, tipo, uma galera, assim... Pô, tinha uma mulher com touca no sapato dela. E eu falei, caralho, eu não tô com touca no meu sapato. Eu tô fazendo tudo errado.
Gente de luva, sabe? Aí você fica assim, porra, essa galera não tá pegando. Eu tô pegando que eles não estão pegando, meu Deus.
E aí você entra nessa parada. Eu tretei com um cara ontem, um cara que tava brigando com um atendente do supermercado, xingando o atendente do supermercado, porque ele tava cumprindo ordens. E aí o cara... E aí, tipo, é um grande estresse, sabe? Aí ir no supermercado virou um negócio que, assim, parece que você tá indo pra guerra e você tem que se preparar e você tem que enfrentar um monte de coisa. É muito bizarro isso. Eu acho que isso que o Hilário falou faz total sentido. É sair de casa, mesmo que seja pra ir, sei lá, na farmácia, sem você precisar.
Exatamente, é porque a gente... Repensar tudo. Nessa coisa, eu tava até falando isso com uma amiga minha, como exatamente. A gente agora tá dando valor a essa coisa simples, né? Tipo, de sair de casa, entendeu? Porque muitas vezes a gente fica pensando até... Eu sou uma pessoa bem caseira, sabe? Eu sou, eu estou nessa fase há bastante tempo já, de sair menos, etc e tal. E eu gosto muito de ficar em casa. Então, ok. Mas mesmo gostando de ficar em casa, eu tenho a liberdade de poder, por exemplo, se eu quiser... ir até ali na esquina, entendeu? E agora eu não posso ir na esquina porque posso pegar alguma coisa. Então, é isso, isso de ser retirado essa liberdade da gente é muito foda, entendeu? E eu fico muito, muito chocado em como as pessoas não se conscientizam. Eu sei que é foda para muita gente estar em casa o tempo inteiro e não conseguir morar em lugar. Eu moro num apartamento de 40 metros, sabe? De 40, 48 metros com a sacada da 50. Então eu moro num apartamento pequeno, que para uma pessoa é ok, mas é um lugar pequeno, entendeu? Mas tem gente que mora em lugares um pouco maiores e mesmo assim tá claustrofóbico, não consegue ficar em casa. E eu fico pensando, gente, é por um pouco de tempo, sabe? Assim, se a gente colocar a vida da gente em parâmetro, em paralelo, é muito pouco tempo que a gente vai passar nesse espaço pra gente conseguir sair de novo, saca? E quanto mais gente fica na rua, quanto mais gente tá na rua, não levando essa crise que a gente tá passando a sério, mais tempo a gente vai ter que ficar em casa, entendeu? Assim, nós que estamos levando a sério porque as pessoas estão sendo irresponsáveis. Enfim, sim, eu só pensei nisso.
Tem um tweet que é sobre isso que você falou, amigo, que é: todo mundo tem motivo pra dar uma saída, tá todo mundo com saudades dos amigos, todo mundo quer tomar 2 minutos de sol no parque, só que sabe o que acontece se todo mundo sair? Sabe, né? Não tô 20 dias em casa pra você considerar seus motivos, sim, e necessidades maiores que as dos outros.
É sobre isso.
Né? Então, tipo assim, tá todo mundo com vontade de sair. Então, assim, se você não sai pra fazer o que é extremamente necessário, você tá colocando a sua existência, as suas necessidades, outra, né? Acima das necessidades
dos outros. Se pondo à disposição de dizimar a sua família, se for o caso, por conta de responsabilidade. Tipo, não é por aí, sabe? Tem que pesar um pouco.
É, sim, isso.
Sim. E aproveitando o gancho, exatamente, tem a pergunta do André Jota no Instagram. Pesar. Que ele colocou: seus lindos, tudo bem? Acredito muito que essa pandemia...
Amigo, você é tudo! Eu ia fazer esse gancho, estamos muito conectados.
Acredito muito que a pandemia mudará muitas coisas em nossas vidas. Após tudo isso passar, pois não tem como voltar ao normal. Já pensaram nisso? Se sim, o que vocês acham? Eu vou aproveitar e começar a responder, e aí vocês veem se vocês concordam comigo ou não. Eu acho que, assim, as coisas não vão ser como elas eram antigamente, lógico, porque, assim, vão ter mortes que ainda vão acontecer, estão acontecendo algumas mortes já. Então, acho que, assim, lógico, a vida das pessoas não vai ser a mesma, a forma como as coisas não vão funcionar também vão mudar bastante, porque a gente vai ter uma recessão econômica, vai ter uma série de outras coisas que vão acontecer. No entanto, eu acho que é um pensamento ansioso pra caralho, eu acho que é um pensamento que traz uma série de gatilhos, e eu tento não pensar em como vai ser e meio que viver pelo dia. Por quê? Porque se eu ficar nesse mecanismo automático, vai chegar uma hora que eu não vou dar conta. Então, assim, eu acho que é muito bom a gente ter um pé no chão pra saber o que, que vai rolar e entender o que pode acontecer a partir daí. Mas eu acho que se a gente começa a pensar muito nisso, a coisa vai ficando cada vez mais tendenciosa, né? Cada vez mais ansiosa, e não é uma boa. O que vocês acham? Respondendo a pergunta dele também.
Eu acho que a resposta, ela tá muito também no episódio que a gente fez anteriormente, da minha opinião, eu quero dizer, que eu acho que a gente tem que começar, eu acho que esse é o momento pra repensar muito dos atos que a gente tem, repensar muitas estruturas que a gente tem, repensar muito o regime que a gente vive, e tentar ao máximo, daqui pra frente, começar a pensar mais nas pessoas do que no lucro. Então, eu acho que se o corona... tem aí alguma coisa pra alertar a gente, pra escancarar, é uma face sombria do empresariado brasileiro, das estruturas capitalistas, da burguesia. E eu olho muito pra esse lado. Eu acho que, assim, muitas coisas vão mudar, e eu acho que a gente tem que tentar adaptar as coisas pra as pessoas não sofrerem mais nesse nível. Eu acho que a gente já... Esse é um negócio que a gente já devia ter pensado numa crise dessa mundial há muito tempo. E o mundo não estava preparado para ela. Porque quem vai sofrer com tudo é pobre. Quem vai sofrer com tudo é gente idosa. Então, nunca são as pessoas que estão nos níveis de privilégios mais altos que vão sofrer. Então, a gente como maioria, a gente como povo, tem que aprender a repensar isso e começar... A levar o nosso... A levar esse papo de empatia pra frente de verdade, sabe? De ser mais empático, só que... E ativo em luta mesmo. E mudar de alguma maneira as estruturas pra... Daqui pra frente as coisas mudarem de verdade. E se caso acontecer alguma coisa parecida com isso de novo, ou até algum outro cenário que seja apocalíptico, tão quanto o coronavírus, que as pessoas sofram menos e que todo mundo tenha as mesmas oportunidades, né? A saúde, educação, alimentação, emprego...
Coisa, né? A gente fala sobre divisão melhor das coisas, sobre o que é justo, sobre taxar impostos em bilionários e esse monte de coisas, sabe? Eu acho que é uma necessidade a gente ver esse cenário agora com esse tipo de maturidade de pensamento, sabe? Olha o que está acontecendo com a gente socialmente e comportamentalmente, tudo que está acontecendo com a gente nesse meio de tempo. Porque é o reflexo da nossa, tipo, de como a nossa aventura humana na Terra, hashtag Ivete Sangalo, está acontecendo, sabe? Chegou no momento onde a gente precisa de redesenhar isso de uma forma mais justa e muito mais coerente, porque assim, não tá dando e não vai dar mais, sabe? A gente não vai conseguir mais safar com esse tipo de coisa, porque eu acho que se acontecer uma próxima dessa, a gente acaba. Não acho que tenha uma condição da gente continuar, sabe? Uhum. Até porque se, sei lá, se o nível de agressividade... se o nível de agressividade
uma segunda dessa chance,
ela matar, mas que uma outra seja, sei lá, algum tipo de debilitação física que seja. Só isso daí já, cara, já não teria como ser sustentável, sabe? Eu acho que a gente tem que entender a magnitude das coisas, mas sem entrar, se permitir entrar em processo ansioso por isso, sabe? Tipo, como eu faço para diminuir meu impacto, sabe? Tanto se falava sobre ambientalistas e tudo mais, que falavam sobre diminuição de impacto, né, global e tudo mais, e não que o corona tenha vindo por algum impacto necessariamente, mas como a gente diminui nosso impacto para não causar coisas como essa, sabe? Por exemplo, ficar em casa, ele é importante justamente por isso, é diminuir o impacto que isso causa no mundo, diminuir a quantidade de mortes. É ser coerente com o que está acontecendo, sabe? É entender que, por mais que haja uma vontade, ela não pode ser maior do que a nossa vontade de prosperar enquanto humanidade, sabe? Foda. É um rolê assim.
Eu tava pensando muito sobre isso essa semana, até levei isso para terapia para conversar, né? Porque eu tava pensando assim, que eu não vou ser utópico, que eu acho, sinceramente, gente, assim, desculpa se isso for muito ruim para nós aqui enquanto grupo, e também para os ouvintes, mas eu sou muito cético de uma mudança radical das pessoas e da sociedade com essa coisa, entendeu? Após passar isso, uma mudança muito radical e logo, assim. Eu sou muito cético. Sim. Eu acho que o que eu vou fazer, isso vai um pouco... É um pensamento igual que o Caco estava falando sobre aí de tipo mudar a gente mesmo se mudar, etc e tal. Eu acho que eu vou ter um processo pessoal de mudança, entendeu? Isso já está em curso e isso vai ser um processo pessoal meu, assim, de mudança muito, muito, muito radical até, eu acho que vai ser. Após tudo isso passar, que é tipo, eu vou me propor a mudar. E quem não estiver mudando, quem estiver com um pensamento muito retrógrado, eu simplesmente vou deixar pra lá, sabe? E isso vai ser, esse é o meu, a minha, é o caminho de pensamento que eu tô fazendo, mais ou menos assim. Porque não vai adiantar muita coisa, sabe? Mudanças muito radicais na sociedade só vêm a partir de revoluções. E revoluções só são feitas quando a sociedade como um todo quer. A gente aqui no Brasil não consegue nem que as pessoas fiquem em casa, sabe? A gente tem muitos outros problemas urgentes no Brasil hoje que estão escancarados na nossa cara agora. Por exemplo, as pessoas que não têm o que comer nas favelas, etc. e tal, tem que sair de casa se expondo nesse nível porque elas não têm o que comer, sabe? Eu vi uma matéria dos Estados Unidos essa semana lá em Las Vegas, o povo dormindo num estacionamento enquanto 150 mil quartos... Em Las Vegas tem 6 mil pessoas que moram na rua, 20 mil pessoas que moram na rua, e essas pessoas foram levadas para dormir num estacionamento ao ar livre, enquanto tem 150 mil quartos de hotéis vazios em Las Vegas, entendeu? Eu fiquei pensando muito nisso, como é que a gente aceita isso de bom grado, entendeu? Sim. A gente se revolta ali na internet por 2 minutos e vai fazer outra coisa. Enfim. Sim. A gente tem que, eu vou esperar, isso é uma mudança muito profunda, entendeu, que vai ser feita, se essa doença vai alarmar os governos e as pessoas para isso, pelo menos não aqui neste país por enquanto, mas eu acho que a gente pode esperar que vão ter algumas mudanças, mas não vai ser uma mudança muito radical, sei lá. Temos que esperar pra ver, mas eu tô nessa minha proposta de querer ser, eu me mudar eu mesmo, sabe?
Sim, o que eu quero, só pra introduzir um pensamento aqui sobre isso. Eu acho que, tipo, cada um... Beleza, existe aquele pensamento, se cada um mudar, a gente muda um pouquinho as coisas. E assim, eu acredito nisso. Eu, apesar de não achar que a culpa seja nossa aqui, por exemplo, que tá gravando podcast, a gente não é culpado pelas grandes merdas que acontecem no mundo. Quem é culpado são os bilionários e o capitalismo num geral. Isso, quem puder ir mais profundo nos vídeos da Rita Von Hunt vai conseguir entender que ela explica de uma maneira muito didática. Mas o que eu quero dizer com isso é... Eu acho que eu não quero abandonar a esperança de que as coisas... de que esse momento seja um momento de alarde. E eu espero que as pessoas se alardem mesmo, porque... Enfim, a gente precisa repensar muita coisa. E eu acho que se cada um fizer o exercício, por exemplo, que você está fazendo de mudar, de tentar mudar as práticas do dia a dia de alguma maneira, a gente já consegue diminuir o impacto. Não consegue mudar num geral, num âmbito mundial, mas a gente consegue diminuir um pouco do impacto. E vamos ver aí o que vai rolar. Espero que...
A minha esperança, na verdade, é que não que nós mudemos como sociedade, mas que nós mudemos a ponto de fazer com que as pessoas que controlam a sociedade e que governam a sociedade sejam pessoas que agem diferente, principalmente aqui no Brasil, né? Se não deixou claro que o Bolsonaro é um candidato extremamente... Já estava claro, né? Mas agora, se não ficou mais claro ainda que ele é inexperiente e que ele não é... Ele não serve para o cargo que ele está, então eu não sei mais o que tem que ser mostrado, sabe? Então, acho que vale como sociedade votar em pessoas que realmente estejam preparadas para estar naqueles cargos e enfrentar realmente situações de crise como nós estamos enfrentando, coisa que o Bolsonaro não sabe fazer.
Sim, e também não deixar esse sentimento de desesperança tomar conta da gente, porque desesperança é uma maneira, é uma forma de controle... É uma forma de ser retrógrado, é uma forma de conseguir das grandes... Das pessoas que controlam o país tomarem ainda mais controle da gente. Então, eu acho que se a gente se fica desesperançoso com o mundo, a gente entrega na mão das pessoas e as pessoas fazem o que elas quiserem. Eu acho que, por mais que seja muito longe do que a gente acredita, por mais que seja um mundo muito utópico e muito, muito distante ainda do que a gente tem para alcançar, a gente precisa acreditar que ele pode ser, se não na nossa geração, na próxima, a gente precisa continuar acreditando que ele vai chegar. Esse mundo onde não temos pessoas que passam fome e que não tem sabonete para lavar as próprias mãos, ele vai acabar um dia. Então, é até uma convocação para a gente tentar não ficar desesperançoso em relação ao mundo. Só pegando o gancho, só para avisar aqui as poquezinhas que o Caco... Perdemos o Caco mais uma vez. Mandei mensagem no grupo, ele não respondeu. Vamos ver o que vai rolar.
Mas a gente vai respondendo as perguntas aqui.
Só para pegar gancho dessa pergunta, depois... Quanto tempo vocês acham que essa situação do corona vai durar? Da Rude Pea. Quanto tempo você acha, amigo? Hilário.
Ah, eu faço a menor ideia. O ministro da Saúde falou que aqui, na melhor das hipóteses, vai começar a voltar à normalidade em setembro. A normalidade no sentido de não ter tantas restrições, o comércio plenamente aberto, etc. e tal, né? Ele falou isso umas duas, três semanas atrás. Não sei como é que tá. Sexta-feira ele deu uma declaração dizendo que tem medo que aqui em São Paulo tenha uma questão de aceleração do contágio, né? Aceleração nível Itália, assim.
Uhum.
Se tiver uma aceleração nível Itália aqui em São Paulo, meu Deus, eu sei lá, a gente vai ficar até dezembro. Eu na pior das hipóteses, tô achando que a gente vai ficar até dezembro, assim, com algum tipo de restrição, entendeu? E que a gente só deve voltar mesmo à normalidade no ano que vem. Eu não sei como é que vai ser isso...
As pessoas estavam falando muito sobre o pico do contágio, né? Que vai ser entre esse mês e o mês que vem. Mas o pico não significa que você pode sair de casa. Muito pelo contrário. O pico significa que aí você tem que ficar em casa para que não se propague e comece tudo.
Exatamente.
De novo, né?
Porque se você sair durante o pico. Ah, o pico foi ontem. Aí hoje eu vou sair de casa. Meu amigo, você vai pegar do mesmo jeito. Aí você vai manter o pico no pico, entendeu?
Exato.
É, não é assim que funciona.
É o pior momento pra você sair durante o pico.
Não, é. E também assim, eu trabalho no mercado de entretenimento. Shows, né? Shows, preciso que as pessoas vão para os shows, certo? Uhum. É, eu tava, o pessoal que eu converso assim e tal, tava dizendo que até as pessoas voltar plenamente ao movimento que tinha, que era tipo 100% de aproveitamento de um show, isso é pra agosto do ano que vem, porque as pessoas vão ficar com medo de ir pra grandes aglomerações. Eu pelo menos vou ter, entendeu? Eu não vou querer, enquanto a gente sabe que tem um monte de casos subnotificados. A gente pode estar aqui, nós quatro, podemos estar com coronavírus e a gente não sabe. A gente pode ser assintomático, entendeu? Então, a gente pode simplesmente estar num show muito, muito pleno e estar passando coronavírus para as pessoas. E vice-versa. Eu mesmo vou pensar antes de ir num show muito aglomerado, entendeu? Então, isso tudo vai mudar muitas coisas. Acho que a mudança de comportamento, acho que nossa, vai ser, talvez, a gente ficar muito mais parecido com o que é o Japão, que são as pessoas que usam máscara o tempo inteiro, quando estão gripadas, são doentes de alguma forma. E, enfim, é isso. Eu penso muito nisso, nessa mudança, assim, cultural, entendeu? E distanciamento um pouco mais das pessoas, sem tantos abraços, sem tantos beijos, por um período de tempo. Talvez depois a gente volte, enfim, mas vamos ver, né? Eu acho que no carnaval do ano que vem a gente vai ter um carnaval de redenção, que assim, as pessoas vão estar plenamente livres desse vírus e vão estar extravasando 100%, entendeu?
Provavelmente já com vacina, se Cher quiser.
É, exatamente.
É, eu chuto mais ou menos essa data aí que você falou também, tipo, setembro, assim, pelos estudos que andam saindo, pelas notícias que a Organização Mundial da Saúde tem dado, os ministros de saúde dos países também, eu acho que vai muito por esse lado aí, vai muito entre setembro... outubro, talvez a gente tenha notícias boas, a gente já tem tido notícias muito boas, né, sobre a diminuição, o achatamento da curva de contágio de países, o Brasil também deu uma achatada nas mortes, em um período comparado a outros países, a gente conseguiu achatar a curva, então vamos ver aí o que vai acontecer, mas eu também chuto que esse vai ser um ano que, assim, a gente vai ter que resistir muito dentro de casa, e ficam aí as diquinhas que a gente deu no episódio passado sobre cuidado, autocuidado, sobre cuidado com o próximo, porque como a gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente tem que se adaptar, e se adaptar vai ser doloroso, mas a gente precisa estar vivo para quando isso acabar, a gente conseguir aproveitar no carnaval, igual o Hilário disse.
É, eu acho isso.
E aí, o Rudy Pea, eu não sei se eu tô... Pea? Eu não sei se estou lendo o nome dele certo, ponto Pea. Depois da quarentena, vai rolar a tão esperada POC Tour pelo Brasil?
Vai.
Vai, olha... Tem que rolar.
É o que a gente mais quer.
A gente vai ter que fazer projeto agora de gravar no Parque do Ibirapuera, gravar na Praia do Leblon, gravar em todos os lugares abertos possíveis, que é pra desintoxicar da própria casa.
É daí pra cima. Voltou.
O Caco voltou. A gente acabou de responder as perguntas do tempo de
que a gente acha
que vai durar. Quanto tempo você acha, Caco?
Eu acho que... Eu gostaria que fosse até setembro, como fala a tal da lenda, né? Mas, depois de ter ouvido lá no rolê do Átila, que ele falou sobre possivelmente até dezembro e tudo mais, eu tenho um pouco de medo, mas... Eu acho que talvez seja o cenário mais provável, sim. Acho que sim. Aí não sei, eu acho que é mais, mais isso, assim. Mas eu não tô... Assim, dentro do possível, a vida tá existindo, né, nesses contextos que a gente tem. Então eu acho que pensar muito adiante não vai adiantar, porque a gente não vai ter como saber. É só rezar pelo melhor, para que, né, as pessoas tenham bom senso e fiquem dentro das casas, porque talvez isso acabe mais rápido.
O José ia introduzir outra pergunta, qual que é, José?
Não, que o Ivan, no Twitter, arroba IvanTXT, ele falou sobre neura com limpeza, agora com a pandemia. E é se a gente está comprando mais produtos de limpeza, como ele está. Sim, inclusive, nós estamos higienizando todos os produtos que a gente compra.
Sim.
A gente está bem noiado.
Aumentar o número de... A gente não aumentou a compra de produto de limpeza.
Não, a gente tá igual... Até porque, gente, uma diquinha. Não fiquem passando o produto de limpeza todos os dias na casa de vocês, que isso faz mal, tá? Pra saúde, inclusive.
Porque a gente vai ficar preso...
Exatamente.
A gente vai ficar preso dentro de casa o dia inteiro respirando esses produtos de limpeza.
Sim.
Imagina você ficar tomando, você ficar com água sanitária, tomar um banho, mesmo que beber água sanitária todo dia, entendeu?
Gente, faça a limpeza uma vez por semana, que já tá show.
Mas...
Eu tô assistindo aquele programa diariamente da Globo, Combate ao Coronavírus, né? Eu só não mando pergunta corona lá no Twitter, porque eu fico com vergonha das pessoas verem a minha pergunta. Mas eu fico com vontade de mandar várias perguntas. E aí eu tô assistindo aquele programa, e outro dia tinha uma infectologista lá, e perguntaram isso sobre essa questão de limpar tudo e tudo precisa ser desinfetado. E ele disse, olha, você não pode cair numa paranoia como essa. Porque a mulher disse que tinha pedido uma pizza e tinha desinfetado a caixa da pizza. Entendeu? Uhum. Assim, antes de abrir a pizza. E aí o cara disse, a caixa da pizza é de papelão. Se vazou algum coisa do álcool que já caiu na pizza, você comeu álcool 70, entendeu? Então você tem que ter um limite do que você vai desinfetar. Óbvio que, assim, você tem que desinfetar a sua mão, lavar as frutas e ter um cuidado
extra.
Ok, mas assim, se a gente ficar muito na paranoia também, a gente vai acabar passando produto de limpeza o dia inteiro em casa e fudeu, entendeu? A gente vai acabar no hospital com a intoxicação.
O que a gente tem feito...
Então, depois que eu assisti isso, eu fiquei mais relaxado quanto a isso. Assim, continuo lavando a louça. Antes eu deixava a louça de um dia pro outro, agora eu lavo todos os dias. Então, até porque não tem tanta coisa pra fazer, né? Depois das horas trabalhadas. Aí você fica pensando, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou arrumar a casa. Aí eu vou fazer um exercício, sei lá, vou assistir um filme. Então, é isso. Pelo menos no meu dia a dia eu tô assim,
o
tá?
O que a gente tem feito aqui, por exemplo, igual o José disse, a gente compra coisa no mercado, a gente higieniza com álcool em gel as embalagens. Pra guardar, a gente faz isso antes de guardar. Então, se a gente sai, a gente tira o tênis na porta e deixa lá e depois passa um álcool em gel. A roupa a gente guarda separada das outras e já põe pra lavar. Então a gente tá tendo esse tipo de cuidado. Primeiro, porque aqui em casa eu sou hipocondríaco, né? Então, como vocês já sabem muito desde que esse podcast começou. Então é um cuidado que eu preciso ter pra me assegurar. Só que um negócio de pizza aí que você falou, amigo, uma dica que eu vi, que eu não sei se é verdade, tá? Mas uma dica que eu vi é, tira a caixa de papelão, tira a pizza da caixa de papelão, lava, higieniza sua mão porque você encostou na caixa de papelão, coloca a pizza dentro de uma assadeira e assa um pouco no forno de novo. Pra ter calor, pra se tiver alguma coisa, ajuda a matar e tal. Eu acho que é uma boa fazer isso, sabe? Tentar, se você for pedir uma comida da rua, tentar esquentar ela de novo. De alguma maneira pra, sei lá, enfim. A embalagem é um negócio que, assim, é até um rolê que a gente tem rido muito no Twitter, na internet no geral, que as pessoas, as empresas de entrega, tipo Rappi, iFood, têm falado assim, agora a nossa entrega é totalmente sem contato físico. Ah, tá, porque antes o entregador me pegava no colo e me dava um beijinho. Agora, tipo assim, nunca teve uma interação 100%, né? Você encostava na máquina do cara pra pagar, se você não pagou diretamente pelo aplicativo, e pegava o negócio da mão dele, continua sem interação aí, né? Você não dá um abraço no cara, não, sei lá, você não faz esse tipo de coisa. É, enfim.
É, tem cara que tem atendimento que você só consegue falar. Ou, tipo, o cara fala, deve você responder. Você deve tocar.
A embalagem, por exemplo, a pessoa do restaurante pegou, a pessoa que levou pro entregador pegou, o entregador pegou. Então, assim, a embalagem você tem que ter cuidado mesmo. Mas a comida em si, né, tipo, tem que tomar cuidado disso que o Guilherme falou, pra você não estar ingerindo produto de limpeza que faz tão mal quanto coronavírus, no final das contas, né?
É, você vai acabar trocando a doença pelo outro.
Isso, exatamente.
É, eu aqui em casa, tipo, eu acabei de me mudar, né? Me mudei no final do ano passado. E eu finalmente tô acabando a reforma, que, né, agora com o coronavírus, inclusive, eu estou terminando de reformar o meu quintal, por exemplo, que eu tava fazendo isso hoje. E eu tenho usado muito do lado vantajoso, do tipo, manter a casa arejada, garantir que a limpeza dela seja feita regularmente e tudo mais. Que é o lado bom da limpeza, e morando com a minha mãe também é super chata com limpeza, então isso flui bastante, porque a gente tá sempre com a casa nos trinques, assim. É, tenho lavado a roupa de cama mais vezes do que o necessário, tenho garantido, tipo, sei lá, lavar todas as minhas roupas e ter todas as roupas lavadas e tudo mais, banho sempre frequente e tudo mais, para garantir que isso também faça parte da rotina diária, né, que eu não fique muito alheio a isso. Uhum. E aí o lado bom disso é que tá fluindo, assim, né? Em termos de limpeza, acho que tá ok. O que diminui um pouco a paranoia a respeito de qualquer possibilidade de contágio. Mas, assim, eu tenho feito o mesmo esquema. Tipo, levo álcool gel no bolso enquanto eu tô indo até o local. Sim. Todo o meu caminho é com álcool gel. Volto se eu preciso. Também passo álcool gel de novo. Tiro a roupa, limpo o tênis com cândida na sola. Tomo um banho. Faço, tipo, tudo, assim, a limpeza geral, pra garantir que quando eu volto pra casa seguro, sabe? Minha mãe, né, é grupo de risco também. Então eu preciso pensar muito nisso, né? Cada passo meu tem que ser levado em conta isso.
Exato. Junto. Agora a pergunta do Sozinha Vírus.
Amei.
Arroba Sozinha Vírus, que é a...
Quem?
Sozinha Vírus.
Arroba Sozinha Vírus, e o nome dele no Twitter é Isolada e Louca. Vocês acham uma boa investir em alguém, mesmo nessa época de quarentena? Se sim, como? Ajuda essa POC sedenta por carinho.
Achei complicado, né?
Ô, amiga, eu acho que é melhor você ficar em casa. Fica 3 meses de jejum, depois você dá mais chuchu na cerca, tá?
Gente, o web namoro tá aí pra isso.
Não dá pra fazer um sexting, uma live? Não sei. Rola? Começar, tipo, um relacionamento.
Live rola. Isso.
Mas, assim, pode ser uma boa investir em alguém, porque vocês dois estão mais focados em conversar. Então, talvez você seja, tipo, um entretenimento pra outra pessoa. Sim. E vice-versa. E aí pode ser que acabe depois da quarentena, vocês fiquem juntos, porque vocês falaram pra caralho, né?
A gente recebeu algumas perguntas nesse estilo, de, tipo, será que invisto em relacionamentos durante o coronavírus e tal? Tem umas duas ou três perguntas no Instagram também sobre isso. Cara...
Eu ia ler essas
Eu
duas.
Acho meio... É meio arriscado agora, né? Porque, assim, sentimento, principalmente tesão, né? Vamos falar assim. É meio incontrolável. E eu acho que pode te levar a fazer coisas que talvez não sejam seguras agora de fazer. Se você acha que tem o controle da situação e que não vai colocar ninguém em risco...
Você não vai sair de casa porque você tá com vontade.
Exatamente, pra isso. Então, tudo bem, assim. Pode ser um entretenimento, um negócio legal pra vocês, pra não ficar sozinho durante a quarentena. Mas também, se você achar que é um negócio que... Sei lá, a pessoa tá enchendo o saco pra ir na sua casa e você não sabe dizer não, então, velho...
Aí não, nesse caso não.
Nesse caso não, porque é perigoso, né? Vamos...
Vocês viram o perfil no Tinder que é ex-corona? Eu amei.
Não.
O cara escreveu no nome dele no Tinder, ex-corona. Acho que, tipo assim, já peguei, já tô imune, sabe? Então.
Não tem isso de tá imune, né?
Eu acho que, assim, um ponto que eu acho importante disso é, dentro de relações de web namoro e tudo mais, eu acho super legal, bacana, acho que flui, mas é importante lembrar que nesse momento a gente tá vulnerável. Isso também se aplica emocionalmente, ou seja, você está mais suscetível a ser impactado pelas coisas, está mais suscetível a ser impactado pela forma como as coisas se sucedem, e às vezes é bom avaliar se você está realmente presente nessa situação de cabeça, ou se só é aquele fogo no rabo que você está sentindo, que você está a fim de, sei lá, ver meia dúzia de nude. Inclusive, vi ótimas nessa quarentena. Eu acho que vale a pena frisar isso, assim, sabe? Tipo, que espaço mental você tá pra se envolver com alguém durante a quarentena? Esse é um espaço de carência única exclusivamente? Ou é algo que tá fluindo mesmo, independente isso. disso? Porque aí você não corre risco de criar expectativa errada e nem supervalorizar uma coisa que às vezes não é o que tá rolando, sabe? Pode ser mais incômodo justamente lidar com isso em função da supervalorização, mas é bom pra ver se isso vale a pena Sim. mesmo, sabe?
Eu acho que agora a gente pode ler a do David, que eu acho que era o que você ia ler, né, amigo? Né, Caco?
Foi a que eu emendei falando, mas vamos ler ela.
Lê aí, pra nós.
Vamos lá. Coloco aqui. O fato de que em quarentena nos deixa... O fato de estarmos em quarentena nos deixa com sentimentos à flor da pele e altera as nossas percepções de realidade. Essas... E nossas afetividades. Como pensar... Compensar isso no mundo gay, masculino de apps, de imediato, sexo casual, vida urbanoide. Sou o David, tenho 31 anos, assistente social, sou natural do Rio de Janeiro, moro há 5 meses de SP, vivendo essa loucura de morar sozinho e agora na quarentena. Conheci um cara no Tinder e tá rolando de uma maneira que nunca aconteceu por app antes. Tá sendo o maior e melhor encontro virtual que eu tive. Enfim, detalhes em outro momento. Ouço vocês demais, estou em atraso com os últimos, mas estamos aí. Muito bom conteúdo, parabéns. Beijo, Poczudas.
Primeiro de tudo, David, coloca os episódios do Poc em dia.
Um beijo, obrigado, Sim. David.
Um beijo, David. Quem quer começar? Começa aí, Lário, tá quietinho.
Ai, gente, nem sei o que falar pra essa pessoa. David, eu acho que vai fundo aí nessa relação e vive o momento agora, entendeu? Sem pensar em muitas coisas. Porque, como os meninos falaram antes, todo mundo tá um pouco carente nesse momento e é isso aí. Então vai vivendo a sua vida, vive esse momento agora, se depois rolar, depois dessa loucura toda rolar, rolou, entendeu? Se não, você parte pra outra, já vai ter passado essa loucura, as opções vão ter mais opções, né? Eu particularmente, tô com a minha libido no chão nesses últimos dias. Então, eu tô... Tá bem complicado. Então, não seria a melhor pessoa pra dar um conselho sobre isso.
Eu acho que talvez a quarentena não supervalorize as relações. Eu acho que a quarentena possa fazer a gente valorizar relações.
Entendeu? Uau!
Eu não sei se as pessoas, de fato, valorizavam relações. Eu acho que elas não valorizavam as relações pra serem supervalorizadas.
Principalmente o que ele colocou aqui no mundo gay masculino,
Exatamente, né?
Né?
Então, tipo... Não sei, talvez as pessoas queiram mais carinho agora.
Atenção, conversa, papo. Não mande nude do seu corpo, mande nude da sua alma.
Sim.
Então, era o que eu tava falando, tipo, eu acho que tendo responsabilidade emocional com a gente mesmo, eu acho que é o mais importante. Saiba triar se o momento é o que você tá sentindo mesmo, se não é fogo no rabo, se não é empolgação em função do momento que a gente tá vivendo. A gente tá vulnerável, isso afeta emocionalmente todo mundo. Não dá pra ficar fazendo as coisas sem prestar atenção no que a gente tá fazendo, porque isso também influencia na nossa vida, sabe? Querendo ou não, enfrentar uma situação como essa de coração partido, né? A gente sabe que não é fácil. E querendo Exato. Ou não, por mais que seja ridículo, tipo, coração partido, mas assim, é comprovado fisicamente que você ter uma desilusão amorosa te faz mal. Então, assim, dentro desse período é importante que você esteja bem e alinhado com você mesmo. Então, assim, evitar um pouquinho o tirar o pé do chão, sabe? E ter um pouquinho mais de consciência em como isso pode te afetar emocionalmente, se é um bom momento pra você ou não. Tipo, sobre responsabilidade, eu acho, assim.
Fora que também ele tá num momento 100% delicado, onde ele mudou do Rio de Janeiro, provavelmente, onde ele tinha uma vida cheia de pessoas pra vir pra São Paulo. Tá aqui há 5 meses, exatamente. Não deve conhecer muita gente, se conhece, não é o mesmo tanto, provavelmente, da cidade que ele veio. Então, assim, deve estar num momento 100% delicado. David, estamos contigo, meu parça. Enquanto tiver episódio do Poco de Cultura aí que não tá em dia... Usa esse tempo livre aí que você tem pra ouvir a gente e distrair a cabeça. É isso. Obrigado pelo carinho, exato, querido.
A gente já tá agora nessa seara de aplicativo. Posso completar com uma pergunta?
Pode.
Só que é uma pessoa desconhecida, tá?
Não quer se identificar.
Ele falou, fico com o cara, vai completar 7 meses, ele não quer namoro agora, quer ficar e ver como as coisas andam, mas continua no Tinder. Diz que não usa, mas já vi ele atualizando com fotos novas. Como lidar com essa situação de relações modernas?
Você não tem controle sobre ele. Uhul.
Ninguém pertence a ninguém, amor. Ninguém. Se o acordo de vocês não existe, então é só uma ficada, entendeu? É só um pente. Já diria a filósofa contemporânea, MC Anitta, entendeu? É só um pente.
É só um pente, não tem romance.
É só um pente.
Amigo, e eu acho que se esse fato de vocês estarem há 7 meses e não terem um relacionamento, é que pra mim 7 meses é um relacionamento. Mas se vocês não querem colocar rótulo, vocês, no caso, pelo que eu entendi, ele não quer colocar rótulo, né? E isso te incomoda.
O cara falou que não quer namoro agora. O cara falou claramente que não quer namoro agora.
Mas faz 7 meses e ele não quer namoro agora. Mas enfim. Mas se isso te incomoda dele não querer nada sério, eu acho que vale uma conversa, né? Vocês já estão há um tempo suficiente pra conversar sobre isso. Porque assim, se isso te incomoda de fato e ele não quer, vale uma conversa e talvez você sair desse relacionamento.
Eu ia falar, desculpa se a gente foi grosseiro, papo reto, mas é porque tem que ser papo reto, gente, né? Se não existe uma conversa, se foi feita a conversa, não queremos nada, vamos seguindo assim, etc e tal, então segue, entendeu? É pior do que, é diferente, eu vou dar um testemunho aqui, um testemunho de fé, aleluia, arrepiei. Rafa Kalimann nesse momento, entendeu? Vou dar um testemunho de fé. É diferente de mim, por exemplo, que eu tava saindo com a pessoa aí, e a pessoa ficava dando entender. A gente conversava, a gente dava a entender o tempo inteiro que estávamos com alguma coisa, entendeu? E falava, isso era verbalizado também. Aí depois, do nada, terminou. É isso, entendeu? Às vezes, as pessoas são muito doidas também, entendeu? Então, vai vivendo a sua vida e pensa como a MC Larissa. Pensa assim, é só um pente. E vai vivendo os pentes, entendeu? De pente em pente, quando vê, você já fez uma escova. É isso.
Morta com analogia.
Eu amei esse conselho. Vai estar na descrição do POC dessa semana.
De pente em pente, você vai virar uma escova.
Escova. Eu acho que assim, sinceramente... o fato de vocês terem alguma coisa por 7 meses não dá a dimensão necessária do que tá rolando, porque vocês dois têm visões completamente diferentes do que vocês têm. Você quer uma coisa, ele quer outra. Eu acho que o mais prudente dentro desse contexto é você entender se de fato vale a pena para você continuar com o que você quer em mente, sabendo que não é o que ele quer e sabendo que isso vai tomar do seu tempo. É importante falar sobre isso de uma forma muito clara, justamente porque muitas vezes a gente fica esperando que a pessoa mude ou se adapte ou finalmente ceda ao que a gente quer ou achando que as coisas têm que funcionar dessa forma. E não tem que funcionar assim. Eu acho que se ele está dentro de aplicativo ainda, se ele usa desse espaço para conhecer outras pessoas, atualizar foto, o que quer que seja, eu acho que é um direito dele. À medida que ele estabelecer algum tipo de compromisso com você, ele vai dizer se... cabe a você em ser informado se não tá mais em aplicativo ou não, mas eu acho que é respeitar a individualidade dele e entender que, cara, se vocês estão em momentos diferentes, é um ponto importante vocês conversarem, né? Urgente. Sim.
A gente fala muito disso num episódio com o Anderson Vieira, a Bárbara e a Isadora, que a gente tava lendo e-mails. A gente fala, dá bastante dicas sobre isso. Dá uma olhada nesse episódio, eu não lembro qual o número do episódio é, se alguém puder puxar esse número aí pra mim agora, ao vivaço, eu agradeço.
Tô indo aqui.
E aí a gente fala bastante disso, tem bastante coisa lá que a gente fala também nos episódios sobre relacionamento, que a gente já fez no começo do podcast. Então, eu endosso tudo que os meninos falaram e principalmente o que o Hilário falou, de pente em pente, você vai ter uma escova e ouso dizer que com essa escova desembaraçará toda a sua vida.
É verdade.
Episódio 59, exatamente. 59. A gente, falando em e-mail, a gente recebeu e-mails também, a gente recebeu bastante perguntas. Até fiquei de cara, porque a gente mandou essas perguntas, teve essa ideia uma hora antes de começar a gravar. E a gente recebeu um e-mail também. Eu guardaria o e-mail pra gente fazer um especial de e-mails, porque a gente vai precisar fazer. Sim. E já deixo o convite pras POCzinhas enviarem e-mails a partir de hoje, aí de hoje, do dia que você tá ouvindo, pra gente ter um especial de e-mails daqui umas duas semanas. Porque, como o Hilário disse, provavelmente semana que vem teremos convidados especiais da HBO.
Sim.
É, e aí a gente faz um episódio de e-mails e com as outras perguntas que sobraram. O que, que vocês acham?
Acho ótimo. Podemos ir, então.
Tudo.
Agora vamos para um bate-bola aqui, com as perguntas mais rapidinhas.
Vamos.
Se pudesse escolher qualquer pessoa do mundo para participar do podcast, quem cada um convidaria? Num episódio só, seria tudo,
no
hein?
No mundo?
Ter 8 pessoas, um convidado de cada pessoa?
Ai, tô me sentindo no... Que história é essa, Porchat?
Que história é essa, Porchat? Vai.
É...
Eu a Madonna, é isso, ponto.
Ah, o meu é óbvio também.
Cristina Aguilera.
Ah, eu não quero chamar a Nicole.
É óbvio.
Eu chamaria a RuPaul.
Ela não merece, José.
Eu chamaria a RuPaul.
RuPaul, legal.
Não chamaria a Xuxa, Hilário?
Não. Nossa, não, a Xuxa é chata, a entrevista. Nossa, não. Nossa, não.
Ah, eu chamaria a Kátia.
A Kátia Zalalalala?
Kátia Zalatiskova.
Kátia Zamalotikova. Então seria um episódio com Madonna, RuPaul, Christina Aguilera e Kátia Zamalotikova. E nós quatro. Eu acho que ia ser um episódio bom, hein?
Não, vamos fazer a versão nacional também, vai.
Vai.
Vamos.
Que pode ser alcançável, né?
Não, inalcançável. É qualquer pessoa do mundo.
Não, mas nacional é alcançável.
É, nacional é alcançável.
Pensar grande.
Eu chamaria a Gal Costa.
Eu chamaria a Lin.
De nacional, o Felipe chamou a Gal?
Isso.
Tá, deixa eu ver quem... eu chamaria a Maria Bethânia, gente, imagina. Incrível.
Eu achei tudo esse episódio, hein? A Lineker, a Lin, a Gal e a Bethânia. Né? Eu prefiro esse episódio do que o Internacional.
Sem dúvida.
Tudo.
Ah, não, é difícil. É difícil. Ter a oportunidade de falar abertamente seria difícil.
Com a Aguilera e com a Madonna, né? Eu também. É, vamos lá, mais uma pergunta. Quem é o finalista de vocês do BBB? Eu tenho meu top 3. Thelma, Babu e Rafa Kalimann.
É, o meu é igual do Fim.
Thelma, Babu.
O meu é igual, mas por ordem de pretos.
Eu acho que eu tô pensando na Babu ou na Thelma em primeiro. Pra mim, tanto faz. Se eles ficarem em segundo, Babu ou Thelma em segundo também, então a ordem indiferente. E o terceiro lugar, na verdade, eu tô em dúvida hoje. Eu tô em dúvida entre a Rafa, que é uma pessoa que eu conheço, mas eu tô em dúvida com ela, porque eu sei assim que a Rafa saindo do Big Brother, ela vai ter muitas oportunidades, entendeu? Ela vai ter oportunidades.
Sim.
Muitas, entendeu? Que talvez a Thelma e o Babu não tenham o mesmo tipo de oportunidade. Então eu torço pra Rafa, e eu fico em dúvida se eu gostaria de ter a Manu também no terceiro lugar, não sei. Essa é a minha ordem de preferência hoje, entendeu?
Eu acho que a Manu, por construção de personagem, seria interessante ela estar em terceiro lugar, que tipo, ia ser muito... Ela tá fazendo muito esse lance de cruzar, né? Até hoje ela ainda faz um pouco de atuando, não atuando, câmera, não câmera e tudo mais. Eu acho que por construção de personagem ter ela na final ia ser muito engraçado, porque ia render câmera, entendeu?
Fora que Manu, heroína do Brasil por tirar a Felipe Prior.
Sim.
Foi dali pra frente que eu comecei a ouvir as músicas dela, querida. Não foi por pouco, não. Foi por isso, tá? Não foi do nada. Mas eu tô com o Hilário também. O meu top 4 é esse, a Manu em quarto, porque... Eu gosto da redenção dela no programa, sabe? Tipo assim, ela... Pelo menos ela se afastou da galera que é pior zona lá, que... Enfim, da Alemanha de 1943.
O resto eu quero presa ou longe.
Se a Thelma sair hoje, eu vou pegar em arma.
A Gisele, a Ive e a Marcela é a Ku, a Klux e a Clã. Eu vi essa piada, eu quase morri. É isso, a gente tem mais perguntas, mas a gente já pode ir pra Dica das POCs, né, gente? Porque daqui a pouco.
Vamos pro Dica das POCs, então.
É isso aí.
Tá chegando o Big Brother, eu quero assistir episódios... do começo.
E estamos tentando fazer episódios mais curtinhos também, porque, né?
Que é mais difícil editar à distância.
É.
Brincar.
Dica das POCs, quem começa?
Ai, eu não tenho dica, gente.
Ai, posso falar? Eu tenho muitas.
Vai lá.
Eu vou acumular de semana passada e dessa semana, então foda-se, aguentem aí.
Tudo.
Primeiro, o que eu acho que vale de uma recomendação, assim, muito, muito, muito boa, é La Casa de Papel. Eu tô viciado. É uma série que, meu, assim, não tem zero compromisso com realidade, é um puta do novelão do caralho. Mas é muito boa justamente por isso, assim. Se você quer muita ação, passar o tempo todo trigger por causa de questões como essa, eu acho que vale, assim, porque é sensacional. Outra coisa que eu acho que eu devo indicar também como dica das POCs é porque, como eu sou muito Harmonizer até hoje, eu ando ouvindo bastante o trajeto solo das meninas. Então, a Lauren lançou Lento e Nada, que são duas músicas em espanhol, dois reggaetons que são muito bons. E a Dyna lançou Lottery e 1501, eu acho. Ou 1504, alguma coisa assim. Que são duas músicas mais puxadas pro R&B, que são bem boas também. E mais uma outra coisa que eu vou indicar é um quadro, na verdade, do... Na verdade, são dois quadros. Um quadro do YouTube de Song Association, mas não é aquele Song Association que todo mundo fala.
Eu achei que era um quadro de parede. Terrell. Eu falei, nossa, que culto! Indicando arte,
lógico,
renascentista.
Claro que não. Claro que não. É o Terrell Show. O fundo do canal dele é todo azul, num tom muito bonito. E o nome dele é Terrell, tipo T-E-R-E-L-L, eu acho. E o canal dele é ótimo, ele entrevistou a JoJo e a Tori Kelly. E ele fala muito sobre R&B, sobre música gospel e tudo mais. É coisa pra quem curte muita coisa de cantar, assim. Ele é um canal maravilhoso. E o outro, outro canal do YouTube que eu tô viciado também, que eu indiquei outro dia, inclusive numa madrugada, e teve uma POCzinha que veio falar sobre isso, chama The Skin Deep. Ele pega duas pessoas... Seja uma relação afetiva, de amizade, ou relacionamento, ou o que quer que seja. Ele pega duas pessoas, coloca frente a frente e faz perguntas muito profundas sobre relacionamento para as pessoas responderem. Então, assim, tem desde casal reavaliando a vida, tem desde gente se conhecendo no primeiro encontro, tem desde um amigo assumindo pro outro que é apaixonado por ele. Tipo, tem várias coisas, assim, emocionantes e fofinhas que, às vezes, pra tirar um pouquinho a cabeça da realidade e se aprofundar em história dos outros é gostoso. Então, assim, eu tô viciado em The Skin Deep. Mas, assim, já vou avisando, ele tende a ser um pouco emocional. Então, se você tá num momento mais delicado, eu não recomendo que assista tão já. Mas é bem legal, assim, bem legal mesmo. Vale a pena pra quem quiser tirar um pouco a cabeça disso. Então, acho que são essas quatro.
Arrasou, amigo. Eu vou indicar... Eu tenho consumido bem pouca coisa, além do Big Brother, além, sei lá, das tipo, séries antigas que eu tô reassistindo. Enfim, não tô num período muito produtivo pra isso, assim. Não tô conseguindo me concentrar igual o Hilário tinha contado na semana passada também. E eu tenho visto muita gente falando isso, que não tá conseguindo se concentrar em assistir série, filme, essas coisas. Eu acho que é meio um... É meio que uma coisa geral, assim, de muita gente passando por isso. Mas eu vou indicar um álbum, mais um álbum. Semana passada foi um álbum, essa semana vai ser um álbum também. Do novo álbum do Childish Gambino, que é o...
Nossa, é muito bom, muito, muito bom.
O 3-15-20, que é 3-15-20, que é um lançamento recente, muito recente, acho que de semana passada saiu. E, assim, tá muito, muito, muito bom, tá muito, muito, muito bom mesmo, tá bem incrível. Eu meio que senti que passou meio despercebido aí, acho que talvez por causa dessa quarentena também, deve ter rolado, não sei se a galera tá querendo consumir. Eu tô achando muito engraçado, a Cláudia Leite lançou uma música chamada Mexe Esse Rabão, uma coisa assim, e não tem como mexer o rabão agora, meu amor. Não,
Amada, vou mexer o rabão aonde?
O timing da Cláudia Leite sempre perfeito.
Sempre perfeito. E esse álbum é muito gostoso de ouvir, eu ouvi ele trabalhando numa madrugada, porque eu tava precisando colocar umas coisas em dia que eu não tinha feito durante o dia. E eu consegui usar ele pra focar tranquilamente. Assim, É, eu gostei bastante.
Eu ouvi de madrugada também. Ele lançou esse álbum na madrugada. Foi muito aleatório. Tipo, era bem madrugada já. Ele lançou mega aleatório e não colocou muito enfoque nisso, assim. Eu achei bem esquisito. Mas o CD é do caralho, assim. É muito, muito bom.
E aí eu queria indicar os dois lançamentos do Frank Ocean também, que é o Cayendo, que é uma música em espanhol, e Dear April, que ele lançou... essa sexta-feira agora. Então, são músicas muito gostosas, claro, porque, enfim, estamos falando de Frank Ocean. E é isso. São as minhas indicações musicais. Quem vai agora, Hilário ou José?
Posso ir. Eu vou indicar um quadrinista, que é o Paulo Moreira. Sigam ele no Twitter, ele é muito engraçado.
Ele é maravilhoso.
São perfeitas. Eu racho de rir todas as vezes que ele posta alguma coisa. E também a Vice Brasil. Que eles estão com umas chamadas maravilhosas nessa época de coronavírus, gente. Muito, muito agressivo, eu amo.
Tá ótimo.
Eu queria falar minha revolta aqui em relação ao Pussycat Dolls. Porque semana retrasada, elas postaram que ia ser uma semana cheia e não sei o quê. Aí a semana cheia delas foi um remix de React e uma versão acústica de React. Quer dizer, é isso.
Elas estão segurando, né, amigo?
Alice.
Eu amo, inclusive, a versão acústica de React, que, tipo, as meninas literalmente só ficam no...
Sim. Sim.
Não tem mais nada que elas cantam, é maravilhoso.
Inclusive, hoje que a gente tá gravando, era pra gente estar assistindo o show das Pussycat Dolls.
Puta, é verdade, já teria assistido já.
Já teria assistido.
Já tava com a foto no meu Instagram. Tá que pariu.
Corona, você tirou tudo.
Porque não me mataste, graças a Deus, Corona.
Bom, eu vou dar minha dica, então. Eu vou dar a dica de um livro que eu comecei a ler antes da pandemia estourar aqui no Brasil e tal. Deu uma parada, porque tava muito ocupado, não tava conseguindo me concentrar pra ler. Aliás, eu tenho tido problema pra ler livros, assim, livro mesmo, papel, sabe? Eu tenho tido esse problema. Eu não sei se isso acontece com mais pessoas, mas eu tô tentando me policiar pra conseguir. E eu voltei a ler ele agora. Se chama Ponto de Virada. O autor dele é o... Peraí que eu perdi aqui. É o Malcolm Gladwell, que é colunista da revista The New Yorker. O livro é muito bom porque ele... Eu não sei se ele é o mais adequado pra você ler durante esse momento, mas ele conta como as coisas viralizam, né? Ele explica como é que as viralizações acontecem. São viralizações não só na internet, de coisas virais que a gente tem o costume agora de vivenciar, mas doenças também, tipo HIV, entendeu? Ele conta, por exemplo, ele faz a pesquisa do paciente zero de HIV nos Estados Unidos e como essa pessoa conseguiu espalhar o HIV para o resto do mundo, entendeu? A partir de uma única pessoa, de um único comportamento e de um único grupo. E esse livro é muito interessante e você consegue fazer paralelos. Para quem trabalha com comunicação e com redes sociais, ele é maravilhoso, tá? Eu sei que ele tem, todas as lojas virtuais têm, ele tá com um preço um pouquinho salgado, tá mais de R$30, é um livro que não é tão grosso, é um livro fino, por isso mesmo que eu me sinto mais com vergonha ainda de não ter conseguido terminar de ler porque eu tava sem concentração, mas vale a pena para quem quiser procurar aí, tá bom?
Acontece, amigo. Não se pressione. Eu também queria, então, deixar uma dica de livro aqui, que eu comecei a ler também antes da quarentena. Eu também não consegui ler ainda, mas vou me propor a ler essa semana inteira. Mas o que eu já li, já eu adorei. E vem de uma indicação da Rita Von Hunt também, que se chama Comunismo para Crianças. Basicamente, parodiando contos infantis, só que contando sobre a história do capitalismo e contando um pouco do modelo capitalista contemporâneo, assim. É um livro que não é só para criança, também você pode ler para crianças, mas adultos também leem, conseguem entender um pouco mais sobre as coisas. Até agora o que eu li, as 100 páginas que eu li, eu adorei. Eu só parei de ler mesmo porque começou toda essa pandemia e aí eu não tive a famosa concentração, igual o Hilário disse também. Então fica essa dica aí também para a galera.
É isso.
É isso, poquezinhas.
É isso.
Mais uma semana.
Mais uma semana.
Mais uma semana de quarentena.
Estamos juntas.
Estamos juntos.
Mantendo a cabeça em ordem.
Isso.
Vai passar.
Não se sintam pressionados a fazer nada. Façam as coisas no tempo de vocês. Se não quiser fazer nada e não estiver na disposição de fazer nada, não faça. Exato. É, beba muita água, se mantenha hidratado, se respeite. É isso.
É isso. Um beijo e... até semana que vem, pessoal. Tchau!
O Hilário, meu Deus, ele vai muito rápido.
A mais grossa de todas.
Vamos mais uma vez dar tchau, gente? Vamos lá?
Tchau!
É isso, gente.
Até semana
beijo,
que vem.
Beijo, tchau. Gente. Até semana que vem.
Até semana que vem.